Oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso. Versículo 15, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus. Eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os fará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim o conheçam como devem. Peço que ele abra suas mentes para que vejam a luz e conheçam a esperança para a qual os chamou.
Um dos assuntos muito conversado na Bíblia é a sabedoria. No livro do Sábio de Salomão, ele é todinho baseado na sabedoria. E Paulo volta a falar que pede a Deus que nós nos tornemos sábios. É preciso compreender bem essa palavra, porque para vocês, sabedoria é completamente diferente de tudo aquilo que Paulo e Salomão falaram. Para vocês, sabedoria é sinônimo de cultura. O sábio é aquele que tem muito conhecimento. Mas, no entanto, já lhe foi dito que a palavra morta sem achão não vale nada. Então, de nada adianta a sua cultura, o seu conhecimento, porque isso não lhe traz sabedoria. A sabedoria será alcançada quando a cultura for colocada em prática. Sabedoria é cultura na prática, e não simplesmente amealhar culturas. E Paulo diz que essa cultura que leva à sabedoria deve ser uma cultura de luz e não uma cultura material. A cultura de luz é a vivência, a sabedoria de luz é a vivência da vida com consciência espiritual. E nós já estudamos, sabe, que a consciência espiritual não tem conceitos. Ou seja, a consciência espiritual não é formada por cultura. Pelo contrário, a consciência espiritual é formada pela espessa declaração de nada saber. Então, o sábio de verdade, o sábio que vivencia a vida na luz, é aquele que declara especialmente nada saber sobre as coisas da vida. Ele não tem opinião sobre nada. Ele não acha nada de nada. Ele não imagina resultados para o que está acontecendo. Ele vive o momento presente, o momento de agora, fixado neste momento, sem vínculos com o passado ou futuro. Este é fundamental, porque nós queremos ser sábio, mas na verdade nós não queremos ser sábio, nós queremos ser culto. Porque se eu for culto, eu vou ganhar fama, eu vou ganhar elogio, porque eu vou saber explicar para o próximo o que ele não sabe. Então eu sou superior a ele. Mas o sábio de verdade, nada sabe explicar. Por isso, ele é mais sábio do que o culto.
E também, para que saibam como são ricas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com força extraordinária quando ressuscitou Cristo e o colocou ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele está acima de todas as autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir.
Ixo, dessa só eu de saber calo, que Paulo também já disse isso, que isto reina sobre tudo, menos sobre Deus. Então, se nós precisamos compreender que o Cristo reina sobre todas as coisas deste mundo, do planeta, não do universo. É porque até hoje não se sabe que tem vida fora da Terra, né? Se imagina no tempo do Paulo, né? Então, se ninguém sabia. Aí diz que Cristo reina em todo o universo. Mas não, Cristo reina no mundo, no planeta Terra. Agora, reina subordinado a Deus. E não reina por livre e espontânea vontade. E isso significa muito calo para nós, que se Cristo está acima de todas as autoridades, ele está acima dos padres, ele está acima dos bipo, ele está acima dos médio, ele está acima do governador, ele está acima do presidente. Tudo que existe é governado por Cristo. Tudo que existe neste planeta é governado por Cristo. E o Cristo faz as coisas acontecerem. Volto a repetir, não por livre e espontânea vontade, mas seguindo o direcionamento que Deus lhe dá. Cristo faz as coisas acontecerem.
Deus fez que Cristo dominasse todas as coisas e deu o próprio Cristo à Igreja, como único Senhor de tudo. Pois a Igreja é o corpo de Cristo. É nela que Cristo está completamente presente.
Eixo.
Ele que completa todas as coisas em todos os lugares.
Vamos traduzir a palavra igreja por palavra Elisião. Agora, não vamos falar em nenhuma Elisião, porque uma Elisião paxequistã, ela teria que seguir integralmente o ensinamento do Cristo. Isso já foi alvo de conversa aqui neste tudo. Não adianta vocês, como se fala, vocês dizer que existe a ressurreição e afirmar que não há vida espiritual. Não adianta você dizer para ensinar que você deve rezar para pedir bem-estar físico, se o Cristo disse que não deve. Não adianta você querer se meter na política, se quando o Cristo disse que ela para servir aos governadores. Então aí está a diferença. A Elisião é conquisto através de Cristo com Deus. Mas para se ter uma ligação com Deus através de Cristo, é preciso se pegar na autenticidade os ensinamentos deixados pelo Mestre. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode ter uma igreja de Cristo aonde você queira servir o ser humano. Não dá certo.